As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Sem qualquer aviso prévio, a urgência do Hospital de Tomar esteve fechada durante a noite. Uma situação que motivou críticas por parte dos utentes. Os pormenores com o António Fuciano.
O fecho repentino e sem aviso prévio da urgência básica do Hospital de Tomar durante a noite desta quinta e parte da manhã desta sexta-feira já motivou críticas por parte da Comissão de Utentes da Saúde do Médio Tejo. Em declarações à ERT, Manuel José Soares, porta-voz daquela entidade, apontou para uma deficiência na comunicação da Unidade Local de Saúde, classificando mesmo como um erro o facto de não ter sido prestada a informação prévia sobre o fecho da especialidade, situação que apanhou alguns doentes desprevenidos. Recorde-se que a ERT procurou por esclarecimento junto da OLS Médio Tejo, que apontou para o pico de procura assistencial provocado pelo surto de gripe A na área do Médio Tejo, que afeta a população e também um grande número de profissionais de saúde. Para já, segundo a mesma fonte, não é expectável que este cenário se possa repetir. Quanto à comissão de utentes, Manuel José Soares não escondeu então a insatisfação pela comunicação inexistente.
Nós sabemos, pela prática, que tem sempre sido avisado. Inclusive há informações públicas de que eventualmente estariam encerrados alguns serviços e depois não é transmitido e dito às pessoas que conseguiu-se que meios para manter o serviço aberto. Portanto, há aqui uma deficiência em termos de informação. E nós somos muito claros relativamente a isto, temos um longo trabalho com os responsáveis da saúde no Médio Tejo e uma das questões que sempre fizemos com porra foi a necessidade de informar as populações relativamente à organização e aos cuidados de saúde no Médio Tejo. Há problemas de literacia a esse nível e é importante que esse trabalho seja feito. Mas temos dito, e agora com a acréscimo responsabilidade das próprias autarquias que assumiram competências em termos de saúde, que as autarquias, neste esforço de informação, quer sobre práticas de saúde pública, quer sobre a organização e o funcionamento dos cuidados de saúde, devem estar permanentemente a informar os cidadãos. E, portanto, nós consideramos que foi um erro esta não informação de que o serviço ia encerrar.
Entretanto, a Comissão de Utentes da Saúde do Médio Tejo já reuniu no sentido de tomar uma posição pública no comunicado, onde exige que a urgência básica de Tomar esteja em funcionamento 24/24 horas, todos os dias do ano.
A Comissão de Utentes da Saúde do Médio Tejo reuniu ontem com a Comissão de Utentes de Tomar e onde uma das situações que combinámos foi atuarmos relativamente às questões da saúde. Estão em perspectiva algumas ações públicas, inclusive foi esboçado um documento que queria ser tornado público. Entretanto, a informação, diga-se via Rádio Hertz, do encerramento da urgência esta noite, assim de forma repentina e sem aviso, levou-nos a fazer um documento que vamos tornar público nas próximas horas e que diz pura e simplesmente isto. A Unidade Local de Saúde Médio Tejo deve prestar também em Tomar cuidados de saúde de proximidade. Entre outros, a Unidade Local de Saúde Médio Tejo apoia-se neste valor com o qual concordamos. Integração e complementaridade. Salvaguarda o funcionamento da resposta aos utentes de forma articulada em rede, garantindo-se a equidade e acessibilidade no acesso a cuidados de saúde, prestando cuidados de saúde de proximidade. Por isso, se pretende que o serviço de urgência básica da Unidade Hospitalar de Tomar funcione 24 horas dia, 365 dias ano. Sabemos da importância para as populações, em termos sociais e económicos e de níveis de saúde, que tem o funcionamento permanente das 5 urgências da Unidade Local de Saúde Médio Tejo. Exortamos os responsáveis a ultrapassar rapidamente a atual situação dos serviços de urgência, de forma a dar resposta às necessidades de cuidados de saúde das populações.
A urgência de obstetrícia e ginecologia e o bloco de partos do Hospital de Santarém estão fechados. E assim irão continuar até segunda-feira, 8 de dezembro. Está em causa o cumprimento da determinação da Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde num cenário que ainda se irá repetir nos dias 18, 19, 20 e 21 deste mês de janeiro. Durante este período, os utentes grávidas da área de influência do Hospital Distrital de Santarém devem dirigir-se à urgência com bloco de partos mais próxima. Neste particular, ao Hospital Dr. Manuel Constâncio, em Abrantes, convém ter em consideração que antes de recurso a qualquer unidade deve contactar previamente o SNS 24. Em situações de emergência, o contacto deve ser feito diretamente para o 112.
Rádio Web, a primeira a informar.
Com um valor projetado de 1,4 milhões de euros, financiado a 900 mil euros pelo Plano de Recuperação e Resiliência, foi aprovado pela Câmara de Constância a minuta do contrato referente à adjudicação da empreitada de construção da Loja do Cidadão a instalar no Largo do Olival, na Vila de Constância, num imóvel adquirido à Santa Casa da Misericórdia. Em declarações prestadas à ERTE, Sérgio Oliveira, o Presidente do Município de Constância, referiu que o processo levou 2 anos a chegar a esta fase e vai manter no centro histórico da vila um conjunto de serviços a par da requalificação do imóvel onde a Loja do Cidadão será instalada.
É um investimento estruturante para o concelho, portanto é um processo que já, portanto, para nós chegarmos a esta fase tem todo um histórico de praticamente 2 anos, em que apresentámos uma candidatura no âmbito do PRR, em que obtivemos o financiamento máximo permitido nesse aviso, que são 400 mil euros. Portanto, é uma obra estimada num 1 milhão e praticamente 400 mil euros, que não só irá melhorar a qualidade do serviço e concentrar num único edifício a segurança social, a conservatória, as finanças, o espaço cidadão que já temos, como também irá permitir requalificar um conjunto de edifícios que encontram em pleno centro histórico, também no sentido da Câmara Municipal acompanhar o esforço dos privados que neste momento estão a recuperar um conjunto de imóveis no centro histórico, dando este sinal também que a Câmara acompanha-os nesse esforço, por um lado, e por outro lado também continuando a valorizar o centro histórico da vila, mantendo estes serviços em pleno centro histórico e contribuindo para a dinâmica e para a vivacidade do mesmo. Portanto, se a memória não me falha, a empreitada tem que estar concluída até abril ou maio de 2025. Portanto, o processo agora foi à reunião de Câmara. Nós, no próprio dia, notificámos o concorrente para a entrega dos documentos de habilitação e a prestação de calção. Portanto, assim que sejam recepcionados na Câmara Municipal estes documentos e que esteja tudo ok, procedemos à assinatura do contrato, depois teremos que enviar ainda o contrato para visto do Tribunal de Contas. Portanto, mas se contamos a enviar o processo ao Tribunal de Contas durante o mês de janeiro e contamos que lá para março, no máximo abril, tínhamos condições de dar início à empreitada. Fiquei surpreendido, e se não posso deixar de dizer, é que neste concurso só tivemos uma proposta, ou seja, só houve uma empresa a apresentar a proposta para a mesma. Portanto, houve 2 ou 3 empresas que apresentaram uma declaração, dizer que não tinham possibilidade de apresentar a proposta. Nós temos sempre receios, porque nós temos experiência de obras que fizemos em que efetivamente correram bem, os empreiteiros cumpriram os prazos e não houve problemas de maior. Mas também temos a experiência de obras, como lembrado, por exemplo, uma delas do Cine Teatro Municipal, em que efetivamente tivemos diversos problemas com o empreiteiro e vimos como a nossa população, em termos mais simples, vimos gregos para conseguir concluir essa intervenção. Mas queremos acreditar que na Loja do Cidadão que as coisas vão correr bem.
Rádio Web, informação.
O Executivo Municipal de Torres Novas aprovou, em recente reunião camarária, a adjudicação da empreitada de construção da Unidade de Saúde Familiar Cardilium Torres Novas à empresa 9 Pro Construções S.A. pelo valor de 1.948.000 euros acrescido de IVA e prazo de execução da obra de 550 dias. A nova Unidade de Saúde Familiar ficará localizada na Avenida Xanana Guzmão, junto ao Hospital Rainha Santo Isabel, com uma capacidade prevista para 14 mil utentes. Este novo equipamento de saúde irá permitir o alargamento da equipa dos atuais 5 médicos de medicina geral e familiar para 8, incrementando a capacidade de atendimento em cerca de 40%, considerando os 8.500 utentes atuais. No que diz respeito ao estacionamento, encontra-se prevista uma capacidade de 67 lugares, sendo 3 afetos a pessoas com mobilidade condicionada que se localizam na zona mais próxima da entrada e 2 estacionamentos reservados exclusivamente a ambulâncias, para além da reserva de um lugar para paragem nas manobras de carga e descarga de pacientes. Esta obra será financiada a 100% no âmbito do PRR.
Rádio Web. Informação.
O município de Ourém validou a proposta do protocolo a celebrar com a Junta de Freguesia Turqueira referente a serviços para a elaboração do projeto de construção de um caminho pedonal que constituirá a futura ecovia de Urqueira. Recordo-se que a Junta de Freguesia pretende levar a cabo a construção da ecovia de Urqueira, infraestrutura que fará a ligação entre o renovado Largo do Rocio e um dos ex-libres da freguesia, o Parque de Merendas de Amieira. Protocolo aprovado vai financiar a aquisição dos serviços de arquitetura e especialidades para a execução de um caminho pedonal entre o Largo do Rocio e o Parque de Merendas de Amieira. A Câmara Municipal aprovou um apoio financeiro, até sensivelmente 30 mil euros, que viabilizará a construção da ecovia de Urqueira, beneficiando uma área de lazer de grande relevância e interesse, não só para os urienses, mas também para os visitantes que regularmente usufruem das características naturais que diferenciam o Parque de Merendas de Amieira.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O presidente da Junta de Freguesia de Além da Ribeira Pedreira, Jorge Graça, espera que o ano de 2024 traga avanços concretos na concretização dos projetos previstos para a antiga fábrica do Prado. Recordo que a empresa Covialvi, com sede na Covilhã, é a proprietária das instalações da antiga fábrica Prado Carton, empresa que pretende agora reabilitar todo o complexo, transformando-o no centro de negócios, logística e serviços do Prado. Como disse na ERT, Jorge Graça, estão previstos investimentos de vulto num processo que está nesta fase com o município de Tomar para aprovação dos projetos.
O processo está com a Câmara para aprovação dos futuros investimentos e eu espero que efetivamente as obras comecem para criar lá condições e que de facto o Prado possa ter novamente funcionários, possa ter novamente ser uma zona que de interesse para a freguesia e não só, porque o projeto que está em cima da mesa por parte do atual proprietário é um projeto ambicioso. Estamos a falar em concretamente da criação de um espaço para receber empresas. Estamos a falar na exploração de todos os pavilhões que estão na zona do lado dentro da fábrica e estamos também, e o proprietário tem isso em mente, a criação também de a construção de um hotel. Claro que será por fases, mas o que me transmitiu nesta primeira fase, que já está mais avançado, efetivamente será criar um espaço para receber uma empresa topo ligada a um grupo na parte de engenharia e alguns pavilhões já existem negociações para algumas multinacionais também se lá instalarem. Temos quando aquela zona tem pavilhões que são únicos, não existe aqui na zona com pavilhões daquelas dimensões. Agora espero efetivamente que 2024 seja o ano de arranque das obras, para que no fim de 2024, início de 2025, possamos começar a ter novamente pessoas a trabalhar no Prado.
Rádio Web, a primeira a informar.
A diminuição dos alunos da Escola Profissional de Tomar pode vir a condicionar o futuro da instituição. Os pormenores com o António Fossiano.
A atual situação problemática em que se encontra a Escola Profissional de Tomar só irá mudar por decreto. O alerta é de Hugo Cristóvão, presidente da Câmara Municipal, depois de questionado por Francisco Tavares, eleito do CDS, em recente sessão da Assembleia. O centrista quis saber qual o plano traçado pela autarquia para tentar garantir o futuro à EP, sendo que Hugo Cristóvão voltou a apontar para a concorrência que é feita pela escola pública, neste particular pelos 2 agrupamentos do Conselho, que no ensino profissional tem mais de 300 alunos. Se estão num lado, não podem estar no outro, advertiu o autarca.
a possibilidade real, porque eu não gosto nunca de hipocrisias, nem de utopias, nem de fantasias, a possibilidade real de alterar o estado de coisas da escola profissional de Tomar ou da generalidade das outras escolas profissionais é daquelas coisas que só lá vai mesmo por decreto, ao contrário daquilo que se costuma dizer. Ainda na última sessão que esta Assembleia organizou, Educação, tive a oportunidade de uma vez mais sublinhar publicamente esta constatação. Hoje, este letivo, por exemplo, estão no conjunto dos dois agrupamentos escolares do Conselho de Tomar, e limitando-me, portanto, ao Conselho de Tomar, estão inscritos mais de 300 alunos em ensino profissional. A escola profissional de Tomar nunca chegou a ter nada perto disso. O máximo que teve foi ali na casa dos 180, até porque não tinha possibilidade para mais. Portanto, os alunos não podem estar em dois lados ao mesmo tempo. Esta é a realidade das escolas profissionais, quase todas. Há uma ou outra que escapa, nomeadamente aquelas que estão em territórios onde não têm uma competição direta. Nós temos aqui um concelho próximo de nós, onde existe um desses casos que é quase único no país, onde não existe uma competição direta da escola pública. Mas onde, no resto do território, onde ela existe, que é, e a realidade neste momento é isto, todos os agrupamentos escolares do país têm ensino profissional, e, portanto, retém os alunos. Ponto. Esta é a realidade e nós podemos sensibilizar, podemos divulgar, mas não podemos obrigar os alunos e as famílias a transitar os alunos para outras escolas.
Os jovens residentes no Conselho da Chamusca, com idades compreendidas entre os 12 e os 29 anos, voltam a ter acesso em 2024 ao Cartão Jovem Municipal. A iniciativa do município, em parceria com o Móvel Jovem, concede aos jovens municípios um conjunto alargado de vantagens que promovem a mobilidade e a aquisição de serviços em áreas como o turismo, o desporto, a ocupação de tempos livres, tecnologias de informação, entre outras. O pedido pode ser feito online através do site chamusca.cartãojovem.pt. Para além dos benefícios municipais, este cartão oferece também muitas outras vantagens a nível europeu e nacional, tais como 20% de desconto nas pousadas de juventude, 25% de desconto nos comboios de Portugal, assim como também descontos em alguns festivais de música, entre outros. O cartão jovem municipal tem a particularidade de poder ser utilizado nas várias entidades associadas a nível nacional e europeu. No Conselho da Chamusca são vários os estabelecimentos que se associaram ao cartão jovem municipal.
Rádio Web, a primeira a informar.
O 15º passeio todo terreno de Vila de Rei para motos e quads vai ter lugar já no próximo dia 13 de janeiro numa iniciativa organizada pela Associação Desportiva, Recreativa e Cultural Esganados Todo o Terreno Motoclube Vila de Rei, com o apoio da autarquia vilarejense. As inscrições são limitadas a um número máximo de 300 participantes e encontram-se abertas até o próximo dia 7 de janeiro, ou seja, até domingo. Todos os interessados podem ainda realizar a sua inscrição através da hiperligação disponível no site do município de Vila de Rei. O evento conta com um percurso de 85 km e com várias surpresas e zonas de espetáculo, com a organização a dar destaque à zona de espetáculo junto à Ponte da Isna, com acesso facilitado para o público e com boa visibilidade para as viaturas participantes. E é tudo, assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.